Luziânia, cidade goiana no entorno do Distrito Federal, uma funcionária pública viu o saldo da conta corrente cair de R$ 65 mil para 58 centavos de uma hora para outra e contou mais de 10 transferências via Pix para pessoas que ela não conhecia. Em Rio Verde, também em Goiás, um empresário perdeu mais de R$ 22 mil. Os golpistas entraram na conta, fizeram um empréstimo e transferiram tudo para outra conta com o Pix. Os golpes estão sendo investigados pela Polícia Civil de Goiás e são dois exemplos de uma verdadeira epidemia instalada no país em que os criminosos estão aproveitando o crescimento das transações digitais. O Pix é uma chave usada para receber pagamentos. Ele pode ser o número do telefone, o CPF, o e-mail ou uma expressão aleatória, mas essa chave não autoriza o envio de recursos. Na verdade, os golpes começam bem antes, com ações como a clonagem do WhatsApp, envio de aplicativos fraudulentos para acessar computadores e celulares e golpes da chamada engenharia social do WhatsApp, em que pessoa usa informações que encontra da vítima nas redes sociais para se passar por ela, seja para pedir dinheiro ou para acessar a conta bancária. Rafael Zanata, diretor da Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa, começou a mapear essas novas modalidades de golpes nos últimos 4 meses. Ele percebeu que a agilidade do Pix virou um atrativo para os golpistas, mas falta desenvolver mecanismos que garantam segurança para a operação, como os botões de pânico que os caixas de banco têm nas agências físicas.
O que não existe é uma espécie de botão de pânico. Você não consegue interromper, mesmo se você sabendo que está acontecendo um golpe e mesmo identificando que existe o CPF do golpista, não se tem um botão de pânico para interromper as operações bancárias durante a ocorrência do ataque, da fraude.
A FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, recomenda que a pessoa procure seu banco assim que perceber qualquer movimentação estranha. Bruno Fonseca, membro do Comitê Executivo de Prevenção a Fraudes da Federação, diz que esse contato é importante para interromper a fraude, mas não garante que o cliente vai ter o dinheiro ressarcido.
Cada banco analisa a situação ocorrida no golpe e possui as suas políticas de ressarcimento. É importante lembrar que nos casos de golpe, onde o próprio cliente realiza a transação por orientação de um fraudador, a responsabilidade do banco é bastante limitada.
Rafael Zanata lembra que a vulnerabilidade é maior entre as pessoas que não conseguem perceber o golpe. Isso significa que pessoas com menor escolaridade ou idosos são as principais vítimas. Ele acredita que tanto as instituições financeiras quanto o Banco Central precisam encontrar uma solução para o problema.
A vulnerabilidade digital é cruel porque ela esgarça a desigualdade e ela pune, né, mais severamente ainda a população socioeconomicamente vulnerável. É dever constitucional das empresas agir. Ao mesmo tempo que é uma solução extremamente eficiente e, de fato, infinitamente superior ao TED, ele criou uma nova dimensão de risco, inédito.
Em nota, o Banco Central orienta as vítimas a registrarem um boletim de ocorrência. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.